Olá, meu nome é Douglas, eu sou advogado e esse é o bloco Falando Direito do programa Realidade 3D. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como funciona essa história de calamidade pública. Hoje o Brasil se encontra no estado de calamidade pública em razão do Covid-19, um novo coronavírus. E volta e meia a gente ouve falar na TV, lê sobre na internet, mas o que isso significa? Bom, o estado de calamidade pública acontece quando temos um desastre, que pode ser natural ou não, que causa danos graves à comunidade. Para ser considerado estado de calamidade pública, precisam ter danos de pelo menos dois entre esses três tipos. Humanos, ou seja, a vida e a segurança da população. Materiais, ou seja, grandes prejuízos financeiros ao governo ou prejuízos privados, tem limites mínimos nesses casos. E por fim, ambientais. Tá. Mas e daí? Teve um desastre, causou danos graves à comunidade, como que faz para decretar um estado de calamidade pública? Bom, no Brasil, só estados e municípios podem decretar estado de calamidade pública e são os governantes que têm esse poder. Porém, para que surta efeitos, ou seja, para valer de verdade, precisa de aprovação, ou seja, de reconhecimento pelo governo federal, que a gente também chama de União, né? Com essa aprovação pelo governo federal, eles vão determinar medidas de apoio aos estados ou municípios e quanto eles vão gastar com essas ações. Esse ano, pela primeira vez na história, foi editado um decreto que decretou estado de calamidade pública pelo governo federal. Inclusive, foi na primeira sessão virtual da história da Câmara dos Deputados. E aí, decretou o estado de calamidade pública, o que eles podem fazer, na verdade? Bom, quando se é decretado estado de calamidade pública, o governo federal pode liberar recursos para o governo local, dinheiro mesmo. Ele também pode enviar kits emergenciais para auxiliar na resposta ao desastre, kits humanitários, né? Ou ainda enviar tropas da defesa civil militar. Já os governantes podem tomar empréstimos compulsórios, eles podem parcelar as dívidas do governo, eles podem atrasar a execução de gastos, ou seja, ao invés dele fazer essa obra aqui, essa contratação ali, agora, ele pode fazer isso depois, ele pode atrasar essa execução. Também ficam suspensos os prazos para ajustes de despesas de pessoal e também os limites de endividamento para cumprimento das metas fiscais. Ou seja, ele pode gastar além do previsto para o orçamento daquele ano. E por último, que você já deve ter ouvido dizer, e o que mais incomoda a população, eles não precisam fazer licitações durante o estado de calamidade pública. No caso do governo federal, isso significa também que eles podem desobedecer as metas fiscais, como eu falei. Ou seja, gastar mais do que o previsto para poder enfrentar a Covid-19 no país. Mas Douglas, aí eles podem fazer o que eles quiserem? Gastar nosso dinheiro do jeito que eles quiserem? Bom, não é bem assim. A Lei de Responsabilidade Fiscal ainda continua valendo. Ou seja, apesar de eles não precisarem fazer licitações, poderem gastar mais do que o previsto, eles ainda precisam fazer orçamentos, prestar contas. Todos esses gastos eles têm que ser efetuados com transparência. Inclusive tem o site, o portal da transparência dos municípios, dos estados e do governo federal. E ainda tem que haver um controle. E se eles infringirem alguma norma dessa lei, eles podem inclusive serem presos. É que isso não impede todo mundo, mas é bom saber que não é tão livre assim, né? E o povo? Que diferença faz isso para a população? Em alguns casos, sempre por meio de lei, pode ser liberado o saque de parte do FGTS. E isso é uma coisa que tem acontecido hoje em razão do Covid-19, né? Tá, mas e aí algumas pessoas podem se perguntar. Eu já ouvi algumas cidades que não era estado de calamidade pública, era estado de emergência. Tem diferença? Opa, tem diferença sim. Não é nada muito diferente assim, os critérios são os mesmos, mas o que muda é a intensidade. O estado de emergência ele é menos grave. Quem define a gravidade é o próprio chefe do executivo, é o governante, o governador, o prefeito, né? E eles que devem avaliar essa situação junto aos seus secretários para decidirem se é caso de estado de emergência, menos grave, ou de calamidade pública, mais grave. Não é muito fácil diferenciar uma coisa da outra e acaba dependendo muito do entendimento do governante, mas o fato é que no estado de calamidade pública, a capacidade do governo local de agir fica muito comprometida. Ou seja, sozinho ele não consegue resolver o problema. Então ele precisa do governo federal para ajudar, das formas que eu já expliquei. E aí, ficou um pouco mais claro agora? Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar pergunta pelas plataformas do programa Realidade 3D. Se tiver alguma sugestão de tema, pode mandar que nós ficaremos muito felizes em considerar para os próximos episódios. Bom, foi legal enquanto durou, mas chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do bloco Falando Direito no programa Realidade 3D. E semana que vem iremos falar sobre o que acontece com quem recebeu o benefício emergencial sem ter direito. Ficou curioso? Fica ligado que semana que vem tem mais programa Realidade 3D. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e acompanhar nosso conteúdo no YouTube, no Instagram e nas melhores plataformas de áudio. É só procurar por @realidade3d. Abraço e até a próxima. Espero lá.